Gente, eu tô muito feliz. Essa é a terceira live do nosso projeto de jovens chamado Ancorados. Essa live ocorre todo sábado às 4 horas da tarde. E a gente comenta, conversa, bate um papo com alguns convidados sobre assuntos contemporâneos, né, que estão no nosso dia a dia, que nós jovens, principalmente jovens cristãos, vivemos bastante. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, minha amiguinha, linda irmã do meu coração, Rita. Eu conheci a Rita na faculdade, né, ela faz direito junto comigo. E a gente se conheceu, na verdade, no início de 2019, sendo que a gente só foi virar amiga mesmo, assim, fechamento, no segundo semestre. E eu posso com toda certeza dizer que a Rita é um presente de Deus pra minha vida. Sério, eu amo demais essa garota. Ela é uma inspiração pra mim, sabe? Nossa, demais. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito polêmico. Muito polêmico, não. É um pouquinho só, tá? Que é por que jovens saem da igreja. Como assim? Exatamente, nós vamos discutir sobre isso. Alguém tem culpa? É culpa do próprio jovem? É culpa de um terceiro? Vamos descobrir hoje.
Bom, gente, meu nome é Rita. A Brenda já me apresentou falando da gente, né? A gente se conheceu na faculdade, somos amigas. Eu tenho 20 anos, não sou cristã de berço, mas eu sou cristã desde os 9 anos. Acho que é bom eu falar isso por causa da conversa, né? Eu congrego na Igreja Batista Atitude.
Então vamos começar o nosso bate-papo, tá?
Vamos.
A irmã vai orar, a irmã Rita, e a gente vai dar início. Vamos lá.
Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa saúde. Senhor, que possamos falar o que é necessário, conduz as nossas mentes, as nossas vozes, que possamos trazer momentos de discernimento, Senhor, de explicação, e que isso seja em paz e esclarecedor. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Eu separei 4 tópicos que, assim, são os principais, assim, podemos dizer, do porquê os jovens podem sair da igreja, podem vir a sair, tá? Então, a gente vai começar com um tópico que é polêmico. Vocês, a gente vai falar aqui, mas vocês nos entendam com o melhor coração, tá? Pelo amor de Deus. O nome do tópico é: a igreja demoniza tudo. Como assim demoniza, Rita? Explica aí pra gente.
A gente tem, assim, muito em mente algumas coisas que, como se fosse aquilo fosse errado e não tivesse nenhum outro motivo para explicar o porquê, né? Aquilo é proibido, aquilo é assim, nada de uma forma que explique a gente o porquê que é, o porquê não é. Quando a gente fala isso da igreja demonizar tudo, tem pessoas que têm isso em mente, né? Que nada pode, que tudo o que acontece tem que ser de tal forma, mas a gente tem uma explicação para isso.
Exatamente. E o que é mais interessante, assim, interessante para ruim, né? É que as pessoas, os líderes, eles têm muita, entre aspas, preguiça de explicar pra gente. Tipo assim, quando a gente tá em dúvida, eu posso ouvir essa música, eu posso fazer determinada coisa, eles não querem explicar, eles preferem logo, não, isso não pode, e é isso, entendeu? Tipo, músicas, filmes, sabe? É. Principalmente música, porque, né, música secular e tal, é bem complicado.
A gente tem que pensar que, assim, a música, o som, a batida, tudo foi Deus que criou. Deus criou tudo que está na Terra. Então, a música, Ele que criou, né? A gente sabe que no coral do céu tinham os anjos e todos eles tocavam, eram músicos. Então, a gente tem que pensar também que é filtrar sempre com qualquer situação. Tudo que a gente for fazer. E a música também. Não é que seja pecado. Não é errado, não é proibido, não é demônio. A gente tem que pensar o porquê que a gente está ouvindo aquilo e se aquilo é alguma coisa boa pra gente.
Exatamente.
Se ele traz a letra, traz alguma coisa boa pra gente.
Mas é isso. Eu separei aqui uma passagem que fala muito sobre isso, né? É 1 Tessalonicenses 5:14, que diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso vai muito de encontro com o que eu falei, né? Porque muitas vezes as pessoas têm preguiça de explicar e preferem logo proibir. Não, não pode, pronto, acabou e vai lá, entendeu?
É porque a Bíblia é a nossa lupa, né? Ela é a nossa lupa. A gente tem que ver as coisas através da Bíblia. E se algo... A gente não tem como contar ou cantar alguma coisa que vai contra um princípio nosso. A gente tem que saber que se a música incentiva, sei lá, a matar, a gente tem que saber que a gente crê que não pode matar ninguém, né? A gente tem que ver se é como sua mãe até falou aqui, se edifica ou não a gente. Se é algo que vai contribuir de forma boa ou não na nossa vida.
E o segundo tópico é basicamente isso que a gente está falando, né? Sobre a igreja ser hostil com os que apresentam dúvidas, né? Que é justamente isso que a gente falou. Principalmente nós jovens, né? Adolescentes, jovens. A gente tá na fase de, tipo assim, isso pode? Será que se eu for em determinado lugar vai ser errado? As pessoas vão achar o quê de mim? Então, assim, muitas vezes os jovens acabam ficando assim, eu não vou perguntar pra ninguém, então eu vou sair da igreja logo, porque se eu perguntar, eu vou julgar, e é isso.
É importante a gente entender que Deus nos criou de uma forma que nós somos racionais, entendeu? A gente não é pecado a gente ter dúvidas sobre alguma coisa, não é pecado a gente querer perguntar sobre algo, a gente só não pode abrir mão do que a gente acredita, da nossa fé, dos nossos princípios, da nossa crença em Jesus. Agora, a gente tem que saber que Deus criou a gente para, por exemplo, nas parábolas, ele falava de modo a instigar as pessoas a responderem. Ele falava e queria que a gente respondesse. Então, por que hoje em dia seria diferente? Deus criou a gente como ser pensante. Então, a gente não é pecado a gente ter dúvida. O certo é a gente perguntar para as pessoas certas. E é aquilo que a gente estava falando, né? As pessoas não precisam também ter vergonha de dizer que não sabem o que vai responder. Eu não sei sobre tal situação, não sei sobre tal pergunta. Não tem problema dizer que, eu não sei te responder isso. Não é vergonha, a gente pode falar. Olha, eu vou responder isso depois, eu vou estudar mais sobre isso, para dar uma resposta coerente.
E entrando no nosso próximo tópico, é a falta de experiência. Às vezes os jovens pensam assim, Deus não tá falando com a gente, cara. Eu vejo todo mundo na igreja rodando, vejo todo mundo sapateando, subindo no teto e não tá acontecendo nada comigo. Ele não tá falando comigo. Eu vou sair da igreja, pronto, acabou. O que, que a gente faz?
Assim, a questão da experiência vai muito também com a vivência da pessoa, lógico, né? Mas assim, eu creio que a fé, que a gente sabe que a fé é o que a gente não vê, mas a gente acredita, a fé é a base do nosso, no nosso relacionamento com Deus, com Jesus, né? E eu creio que as experiências, elas são pessoais e elas criam o nosso caráter em Cristo, entende? Por exemplo, por mim, né? Eu passei por coisas na infância que fui vendo assim, que formaram minha personalidade e que também fortificaram minha fé, entendeu? Lutas espirituais que uma criança de 9 anos, entendeu? Via e tinha que lutar espiritualmente por isso. Eu sempre falo, meus pais não eram cristãos, eu não nasci em berço cristão, eu já fui de outras religiões, eu não tenho vergonha de falar isso. E eu sempre fui muito temente a Deus, eu sempre acreditei muito em qualquer lugar que eu tivesse. E eu creio que hoje, onde eu estou, eu fico firme e eu creio nas coisas que eu creio, porque eu creio em Jesus e eu creio que foi ensinado para mim. O meu irmão foi o primeiro a se converter na nossa família e ele gastava, né, tempo suficiente comigo para me ensinar o que ele passava, para me ensinar o que ele cria. Então, nós todos fomos convertidos através de alguém que incentivou a nossa vida, né? Ele investiu na nossa vida. Então, eu acho que a experiência que eu passei de, desde criança, ter que orar para ver alguma coisa acontecer, para eu poder passar por uma situação que foi ruim, isso me fortificou, entende? Porque quando você passa por experiências, em todas as áreas, isso acaba contribuindo no seu caráter. Quando você passa uma experiência que você vê que a sua oração dá efeito, seus pais se renovam, que o seu irmão está ali vendo tudo acontecer, você vê, cara, Deus realmente realiza os milagres. A gente só tem que entender quais são os milagres, entende? O milagre não é só uma cura, não é só, sei lá, alguma coisa muito sobrenatural. O milagre são as pequenas coisas que acontecem, é só a oração sendo ouvida.
E foi até o que eu coloquei no textinho, é que, tipo assim, as pessoas, elas acabam procurando mais a Deus, né? Buscando mais a Ele nos momentos de dificuldade, como você mesma disse. É, tipo assim, as pessoas que, os jovens que vão à igreja e tem, assim, levando pro lado do, ah, eu tenho dinheiro e tal. Uma pessoa que tem dinheiro, tem condições, ela raramente vai, tipo, pensar, ah, tô passando por dificuldade, vou buscar a Deus, entende?
Entendi. Sim. Sim, eu entendo. É porque, assim, é o que eu falo. Tem uma passagem que é... Eu até anotei aqui, mas eu não vou achar agora. Hein? Ah, achei. Romanos 12, né? Que fala sobre os dons. Eu acredito que... Na Bíblia fala. Mas eu também acredito que exista, assim, o dom da fé. Sabe? Eu acho que quando você semeia algo na vida de uma criança... Por isso que eu acho que é muito importante, desde criança, você semear nelas sobre a fé. Porque eu ouvi até um sheik falando sobre isso, um sheik árabe, né? Ele falando sobre nossa fé, nossa religiosidade, que para eles é assim. Quando a gente semeia, nunca ela vai sumir, sabe? A nossa fé, ela nunca vai desaparecer. Ela pode diminuir, mas ela nunca vai desaparecer. Por isso que é importante a gente semear no pouco, como você disse, as pessoas que são ricas, né? Às vezes não percebem. Elas têm que ver que aquilo que Deus deu foi Deus que deu realmente, entende? O que elas têm é de Deus. Ninguém precisa, que também é outra citação, né? Para a gente ver que a gente não demoniza nada. E tem uma música do Criolo, que é rapper, né? Ele fala, você não precisa morrer para ver Deus. Você não precisa passar uma dificuldade para ver Deus. Você não precisa passar uma coisa horrível para ter uma experiência com Deus. Isso é diante de um relacionamento, não só de coisas ruins. E, infelizmente, às vezes, tem que ser passadas coisas ruins para isso. Mas não é o que Deus quer. Ele está ali disponível para a gente sempre.
E uma coisa que a gente discutiu até na primeira live do Ancorados, que é que a gente estava falando sobre ouvir a voz de Deus, né? E como que a gente faz isso? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que a gente pode ter esse tipo de experiência? Buscando... Como buscar, Rita? Fala aí. Vamos ver se você lembra da live.
Não lembra da live. Deixa eu falar com a gente. Ó, por exemplo, quando eu tô falando com você e eu quero saber mais de você, a gente vai achando pontos em comuns, né? E a gente acha um meio de conversar. Pelo diálogo, por vários motivos, né? Por coisas em comum, tipo a música, que a gente gosta muito. Então, quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar a eles. Jesus, né? O filho dele, para que ele possa ser o intermédio. Então, como? Oração, Bíblia, a gente fala com ele no nosso dia a dia com ele, buscando ele, orando, e orando não é frase feita só. A gente pode orar conversando normalmente, começar assim, terminar assim, sem problema nenhum, porque ele não quer formalidade, ele quer conversa.
Exatamente. Agora, outro motivo pelo qual jovens deixam as igrejas. Esse aí você vai gostar. Cristão é ignorante? A gente acha que só a nossa verdade é a verdade e pronto, acabou?
Vou até beber uma água. É porque também é que você falou, né? Cristão, algumas pessoas têm visão de que quem tá na igreja, quem é cristão... por exemplo, não leu a Bíblia e não sabe da palavra, só tá só pela experiência, mas não sabe sobre Deus, não estuda sobre Deus. E também volta ao primeiro tópico, né? Demonizar tudo. A gente não demoniza tudo, tanto é que a gente tem livre disposição para a gente ler sobre as coisas, para a gente ler sobre a Bíblia, para a gente ler sobre essas situações da vida. É como eu sempre falo, né? E eu também, você sabe disso. Eu sempre gostei muito de sociologia, muito de história, muito de filosofia. E isso não atrapalha a minha vida com Deus, porque eu posso somar isso à minha vida com Deus. entende? A gente tem que estudar sobre o que a gente crê, a gente tem que estudar sobre o que a gente acredita. Aí eu até vou compartilhar com vocês uma passagem que eu peguei, que é de Provérbios 4, 7. Ela diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possuir para adquirir entendimento. Ou seja, a gente tem que usar as coisas que estão ao nosso alcance para a gente adquirir um entendimento e para a gente poder falar sobre Deus, entende? Claro que a pessoa que não estuda, e ela também pode falar sobre Deus, que é o Espírito Santo que capacita. Mas que a gente pode também estudar, como muitas pessoas acham que o cristão não estuda, o cristão é ignorante, né? Que é a falta de sabedoria, né? A palavra, a gente também estuda. Tanto é que tiveram filósofos que falam sobre Deus, filósofos que buscam, através de Deus, da razão, uma leitura sobre a vida, sobre como a gente vive. Tanto é que eu tenho até um livrinho aqui, ó. Que é do Agostinho, né? E Agostinho, ele tem um pouco de Platão, tem a fé dele em Deus, que Agostinho era cristão. Então, ele fala sobre a gente conhecer a fé através da razão. E a razão vem do alto. É uma coisa maior que nós, né? E ele busca a razão em quem? A razão é o próprio Deus. Então, Agostinho, ele fala sobre isso, entendeu? Ele, naquela época, né, que havia muitos outros filósofos, que ele é um filósofo meio estoicista, havia outros filósofos, né? E ele falava sobre Deus. Então, isso aqui também é um complemento. A leitura da Bíblia é muito importante. A Bíblia fala sobre alguns filósofos. Paulo fala sobre Epicuro, entende? E Deus tá aqui, ó. Ele explica, o filósofo explicando sobre Deus. Então, a gente não é ignorante. A gente pode ter esse acesso a leituras que não são cristãs, digamos assim, né?
E, tipo assim, outras pessoas, além desses jovens que estão tendendo a sair da igreja, mas outras pessoas que não vivem da nossa fé e tal, acham que nós somos ignorantes também, porque tem gente que fala assim, não, porque Adão e Eva, isso e aquilo, e, tipo assim, porque são histórias da Bíblia.
Sim.
Pessoas de fora ficam assim, oi? Isso é meio surreal, né?
É por isso que é importante também a gente saber algumas outras coisas, assim, né? Por exemplo, a história conta sobre Ramsés, né? Ramsés II. A história não cristã, digamos assim, né? Conta sobre a existência dele. E a Bíblia também fala sobre a existência dele. A Bíblia, ela não é um conto de fadas. A Bíblia, ela é real. Ela foi escrita com a direção de Deus. As histórias que tem ali, elas existiram. Aí tem gente, como você falou, né? Que fala, ai, mas... tipo assim, Adão e Eva é figura de linguagem. Adão e Eva não existiu. Entendeu? A gente... Quando alguém perguntar alguma coisa pra nós, né? A gente tem que saber que a gente tem que responder assim... Olha, se eu não sei te responder sobre isso, a gente pode pesquisar, eu vou falar sobre, eu vou ler no meu ponto de vista teológico e depois eu te respondo. Se a pessoa não estiver satisfeita, o Espírito Santo vai ter que tocar nela. Não, mas seu pai falou aqui sobre sabedoria. É usar aquilo que eu conheço e que eu aprendi nas decisões inéditas da vida. Pois é.
Exatamente.
E a Bíblia cita a sabedoria, né? Então, a gente tem que entender que a sabedoria ela é dada por Deus. A gente tem que crer que Ele dá as coisas para a gente poder usar na nossa vida, nessas situações que, às vezes, a gente não sabe como agir.
Exatamente. Ó, sua mãe falou, a verdade absoluta vem através da Bíblia.
Isso, é o que eu falei. Nós, como cristãos, a Bíblia tem que ser a nossa lupa. Se a gente vê uma situação da vida assim, a Bíblia é a nossa lupa. Ela tem que passar por cima e a gente filtrar aquela situação. Assim como eu falei da música, né? Que a gente falou também. Tem aquele versículo que você comentou e aquele versículo que fala pra gente pôr à prova tudo que a gente vê, né? Pra poder absorver o que é bom. Então, com música, com filme... A gente pode ver um filme sobre vingança, Mas a gente tem que saber que aquilo tem que ficar ali, porque Deus fala que a vingança pertence a Ele, entende? Então, por isso que é importante a Bíblia ser a nossa luta.
Exatamente. E também, a Bíblia sendo nossa lupa, e se nós tivermos dúvidas, buscar orar, Espírito Santo, o que que isso aqui quer dizer? E a gente, cara, a Bíblia é muito, muito atual, sabe? É muito atual. Apesar de ser antiga, é muito atual. Porque tem coisas que a gente olha assim, às vezes a gente tá lendo, nossa, isso aqui, isso aconteceu comigo ontem, sendo que é uma coisa, sabe? É muito...
Mais de 1000 anos, parece que foi ontem.
Exatamente.
E é aquilo, né, amiga? Tipo assim, essas pessoas, elas também têm que ser compreendidas, né? Os jovens que saem, eles têm que ser compreendidos. Eles têm que entender que a fé é a base deles. A fé, independente de qualquer doutrina do homem que eu tô falando, a fé tem que ser a base deles. Se tiverem fé em Jesus, usarem a lupa de Deus, né? Que é a Bíblia. Em todas as situações que eles passarem, eles não precisam olhar para nada além do que o Espírito de Deus, o Espírito Santo tocar na vida deles. Eles têm que crer que nada pode ser maior do que, tipo assim, para impedir eles de estarem em comunhão entre os irmãos. É importante também a gente ter pessoas ao nosso redor que falem a nossa mesma língua teológica, né, digamos assim. Eles não têm culpa se saíram por algo. Eles têm que entender que, como a gente deu esses tópicos aqui, a igreja não demoniza tudo. E se demoniza, a gente tem que fazer a nossa autoavaliação. Será que aquilo serve? Será que aquilo realmente é necessário na nossa vida? Será que essa música faz bem para mim? E aí, a experiência com Deus. É importante a gente ter fé. É a nossa base. Ter fé em Jesus, acrescenta todo o resto. A gente ter dúvida, é pecado? Não, não é pecado. Mas a gente também tem que entender quando Deus falar. A gente tem que aceitar a resposta que às vezes já vem no TikTok, que é assim, não fala isso. Às vezes a gente tem que entender mesmo que seja um não. E é isso.
É verdade. E, cara, assim, a gente também tem que entender que, não sei se isso acontece com você ou com alguém que você conhece, mas, tipo, tem muitas igrejas que tá faltando liderança que sabe amar. Porque eu acho que a palavra-chave para isso, para qualquer coisa, é amor. Porque, assim, não adianta você tá lá se esforçando, entendeu? Tá na igreja, sendo que não tem uma liderança que tá ali te discipulando, tá te mostrando, cara, então, te aconselhando, sabe? Isso falta muito.
Não, é por isso que é importante também quando o líder dos jovens é da mesma faixa etária do próprio jovem, entendeu? A gente busca, tem que buscar, logicamente, também, conselho com os mais sábios, como a Bíblia diz, né? Que são os mais velhos. Mas quando a gente tem uma liderança que fala a mesma língua que a gente, que apresenta temas até de culto que atraem os jovens e que dizem para os jovens que está tudo bem se perguntar e que eles vão auxiliar, que eles vão discipular, como você falou, eu acho que isso é importante. A gente também tem que entender que tem princípios nossos que eles não vão mudar. Por exemplo, a gente não tem como seguir uma doutrina de fora que diz que matar é certo, quando a gente sabe que a Bíblia diz que matar é errado. Então, se alguém quer matar alguém, aí o líder fala, não pode matar, a Bíblia diz isso, e até a lei também diz que, né, você vai ter uma pena a cumprir. A pessoa tem que acatar aquilo e dizer, ok, entendeu? Não é questão de religiosidade, é questão de, que a gente já falou, é a Bíblia, é a nossa fé, é o nosso princípio moral. Então, é o que você falou, se o nosso princípio também é amar, a gente corrija com amor, não corrija para afastar a pessoa.
O meu pai falou, ele perguntou, na verdade, isso é uma pergunta. Líderes de jovens religiosos podem atrapalhar na caminhada do jovem ou ajuda o jovem a se livrar de algo que ele ainda não é maduro para discernir?
Então, aquela resposta do direito, amiga. Depende.
Isso, depende. Próxima. Mas eu acho que sim.
Pode afastar se o próprio líder não tiver discernimento, como eu falei, né? E tem coisas que não são, a gente não pode abrir mão, né? Alguns princípios a gente não pode abrir mão. Então, se for sobre esses princípios fundamentais, que ele está falando, não tem como a gente abrir mão, né? A gente tem que ouvir realmente. Agora, se ele falar uma coisa que a Bíblia não garante, e só, como no princípio, só está demonizando por não ter nenhuma outra situação assim que ele pode se fundamentar, então ele só está afastando, não fazendo bem, né?
Ah, e a minha Dinda acabou de falar uma coisa que é muito interessante, que é muito real. É, infelizmente, surgem as famosas panelas. Isso também acaba fazendo com que o jovem saia da igreja, sabe? Eu tenho vários amigos que são de uma determinada denominação e, tipo assim, eles desistiram. Desistiram de ir. Por quê? Porque eles não tinham alguém que, sabe, compartilhasse dos pensamentos ou até mesmo puxasse um assunto, sabe? É muito complicado. Muito complicado.
Então, por isso que a gente, no seu caso, né? O movimento é uma célula, então é uma forma de incluir todas as pessoas mais para perto, né? E a minha igreja também tem células. Então, a gente, por meio da célula, é mais fácil da gente atrair sem que fique aquele grupo isolado. Você já está em um grupo quando você está na célula.
Exatamente. Jesus nunca excluiu ninguém. Bom.
Pelo contrário, né? Ele inclui as pessoas.
Exatamente. Então é isso, gente. Vocês conhecem algum jovem que esteja passando por essa crise existencial, né? De, eu saio ou não saio da igreja? Conversa com ele, porque de repente o que falta é discipulado. Falta alguém para estar ali incentivando ele a buscar a Deus, incentivando ele a, sabe, fazer até amizade dentro da igreja. E é isso, gente. Essa foi a Rita, minha amiga da faculdade, irmã do meu coração. Rita, foi muito bom te ter aqui, de verdade. Você é uma pessoa extremamente sábia, entendeu? Um exemplo a ser seguido. E é isso, amiga. Muito obrigada. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Bate-papo, assim, de um assunto bem, bem real, bem presente na nossa vida, principalmente na vida dos jovens, que é uma fase que a gente está cheio de dúvidas, e muitas dúvidas e poucas pessoas para responderem. E é isso, gente. Estou muito feliz. Esse assunto é muito legal de ser debatido. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Até a próxima. Um beijo, amo vocês. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. E é isso.